Você está na Rede Root.
Principalmente esses últimos anos, eu tenho pensado o que eu tenho feito na minha vida, né, cara? Em relação ao mundo, principalmente ao mundo ao meu redor aqui, né? Ao que eu posso alcançar, né? Então, eu sei que eu posso ser uma pessoa melhor e daí pra frente vou desencadeando outros mundos melhores para as outras pessoas e a gente pode ir melhorando as coisas assim, né? Essa é uma coisa que eu quero fazer, né? Passar essa mensagem para as pessoas de que a gente pode começar a melhorar a partir da gente, né? Coisas, né? Porque não adianta só a gente chegar ali e reclamar da crise, reclamar do político, reclamar disso, reclamar daquilo, e a gente não faz nada para se melhorar, né, cara? Isso também é hipocrisia, né, cara? Isso também é uma corrupção que você pratica com você mesmo, né? O culpado é você, cara. O culpado é você porque tá vendo isso, tá vivendo isso, e só tem reclamado e não tá fazendo nada a respeito, né? Uma coisa que eu acho legal no Japão é que ele te coloca mensagens subliminares na sua cabeça. Uma vontade que eu sempre tive de falar do Japão também é isso. Eu penso que o Japão é uma utopia, cara. Que tem alguma coisa por trás que ainda vai acontecer. Porque não é possível, cara. Como as coisas funcionam bem por aqui, como as coisas... Eu falo, ou é uma utopia ou tem alguma coisa por trás, né? Alguma coisa de muito ruim pode acontecer por trás, né? Porque não é possível que as coisas funcionem tão bem. E eu vejo que em todos os lugares, assim, a gente consegue perceber uma mensagem subliminar, né? Essa questão do faça você mesmo, né? Seja você mesmo. Seja o seu individual pro coletivo, né? Então, por exemplo, questão dos impostos, de pagar imposto, essas questões que no Brasil a gente trata como burocrático, que a gente fica culpando o governo, aqui no Japão não tem disso, cara. Aqui no Japão você tem que pagar o imposto, você paga seu imposto. Se você não paga seu imposto, você não tem os benefícios que aquele imposto te dá, entendeu? Então você não tem como explorar aqueles benefícios. Então, ou você paga o seu imposto, ou você faz a sua parte ou não tem nada pra você, porque você não fez a sua parte e você se sente super envergonhado de não fazer a sua parte, porque apesar de ninguém te condenar diretamente, mas indiretamente você olha pros lados, você vê que tá todo mundo te olhando com um olhar de indiferença, cara. Fala, pô, aquele cara não paga imposto. Eu sim, pelo menos eu sinto isso. Eu não sei se eu tô viajando demais na maionese aqui, mas pelo menos eu sinto isso, cara. Então, essa questão de eu tenho que fazer a minha parte pra poder ter os benefícios, ou para poder, pelo menos, ficar de consciência livre, né? Então, tem essa mensagem. Eu peguei essa mensagem no ar aí. No público mesmo, quando você anda de trem, você vê que as pessoas se respeitam, né? Você dá lugar ao mais velho, você vê que o cara do trem lá, ele ajuda o deficiente a subir no trem. Você vê tudo isso, você fala, pô, cada um fazendo sua parte, né, cara? País louco é esse. No Brasil, eu não dava meu lugar para os mais velhos, apesar de sempre terem me falado isso, eu não dava meu lugar pro mais velho. Pô, eu tava cansado, eu ficava sentado, mesmo sabendo que o ideal seria fazer isso, mas eu não pensava nisso. E aqui no Japão é quase, eu acho que é quase que automático isso. Aqui no Japão, o respeito um com o outro é muito grande, cara. Seja você conhecer, seja você familiar, seja você conhecido, seja você cliente, não importa. O respeito é muito grande, o respeito é muito grande aqui. A gente se respeita, a gente sabe que se a gente fazer, cada um fazer sua parte, tudo vai funcionar. E é verdade mesmo, né, Marcelo? Essa parte de que se cada um fizer sua parte, tudo funciona. É uma parte que eu achei fantástica aqui também, né? Como que o simples funciona, né? A gente faz muito, as coisas muito difíceis aí no Brasil. A gente sempre tá empurrando pro outras coisas. E aqui no Japão, não. Aqui no Japão, o pessoal, geralmente eles fazem em grupo. Cada um faz o seu, mas é um grupo. E as coisas funcionam. Você vê, o simples é o mais fácil. O simples é o que faz acontecer. E a gente não tem muito disso no Brasil.
Eu nem tenho como completar nada em cima disso que você falou.
Eu também não tinha, Marcelo. Eu também não tinha. Eu sei como você se sente agora, porque é tanta informação que a gente recebe, sabe, vivendo aqui. Eu falo mesmo, parece uma utopia mesmo. De um tempo pra cá, eu achei que talvez o que eu poderia fazer era compartilhar um pouco. Não pra falar assim, ah, eu sou o cara que tá morando do outro lado do mundo. Que isso não tem nada demais, cara. Isso não tem nada demais. A gente, mas os exemplos que eu achei aqui, os exemplos de fora, né? É coisa tão simples que a gente pode fazer e mudar a nossa vida. Eu falei, pô, eu tenho que compartilhar isso aqui, porque vai que tem alguém no Brasil que tá vendo isso aqui e fala assim, pô, eu vou ter coragem de fazer isso aqui no Brasil, eu vou ter coragem de falar isso aqui pro meu chefe, eu vou ter coragem de sugerir isso aqui pra minha repartição pública, eu vou ter coragem de fazer isso acontecer no Brasil. Infelizmente, a maioria das pessoas não, como você mesmo falou, né? Infelizmente, a maioria das pessoas olham para aquilo e fala assim, ó, o cara tá se fazendo lá no Japão, o cara tá querendo ser, é o babaca que mora lá no outro lado do mundo. Não, sério, Marcelo, porque, sério mesmo, eu já recebi mensagem no Twitter falando, pô, cara, por que que você posta essas coisas? Isso é muito babaca, sabe? É tipo assim, naquela de alguém, alguma mídia que ele segue falou essa palavra babaca, e aí ele pegou e falou, pô, gostei dessa palavra, eu vou usar ela em qualquer lugar. E aí ele usou isso, infelizmente usou contra mim, né? E eu falei, pô, eu não fiz com a intenção de ser babaca ou de falar assim, ó, eu tô no outro país pra ser melhor que você. Não, cara. Pô, eu sofri muito aqui nesse país, cara. Eu cheguei sem dinheiro aqui. E não tem dinheiro. Se parece que eu tenho, não tenho dinheiro, cara. Não tenho dinheiro também. Tudo que eu consegui foi a base do suor mesmo, a base das 20 horas de trampo, 16, 20 horas de trampo, cara. Que eu faço até hoje. Faço isso até hoje. Ainda no final de semana ainda consegui colocar um pezinho no meu sonho, que é trabalhar com tecnologia. Então, no final de semana, no domingo, eu vou dar aula de programação. Então, tudo que eu consegui foi a base de suor, cara. Não foi a base chegar aqui no Japão e ter um montinho de dinheiro ali, aí eu pego um montinho de dinheiro e junto. Só a base de muito suor mesmo, né? Isso aí me marcou bastante. Quando o cara falou isso, falou, ó, cara, fica postando essas coisas aí, isso é coisa de babaca. Eu falei, não é com essa intenção, né, que eu tô fazendo isso, né? A minha intenção é realmente mostrar que as coisas que outros países, que a gente chama de país de primeiro mundo aí, tem soluções que é muito simples de ser feito, e a gente não faz porque a gente não quer. A gente, que eu digo, brasileiro, porque eu sou brasileiro também. Porque a gente tá acomodado, sim, né? Porque a gente, na maioria das vezes, só sabe reclamar, e eu falo isso sem peso na consciência, porque é isso mesmo que acontece, né? Até os mais, vamos dizer, os que têm mais influência, que é o pessoal agora de blog, o pessoal de podcast, o pessoal de videocast, né? Eles têm influência e acaba fazendo dessa influência nada, porque vai viajar para outro país e posta lá as belezas do outro país e não tenta descobrir o que tem de legal naquele país, a não ser aquele lado glamouroso que posta, ou às vezes só reclama da política do Brasil. O cara posta uma foto na Disney e aí, a hora que tá voltando no avião, posta que o Brasil é uma merda mesmo. Grande solução que você arrumou pro Brasil, né? Então, eu já vi muito disso, cara. Já vi muito disso. É achar que é indireta pra alguém, não é indireta pra ninguém. Na verdade, é uma direta pra todo mundo, pra gente se conscientizar de que a gente pode fazer mais do que só reclamar, e que aqui também não é todo esse glamour, né? A gente precisa ralar muito.
Não, com certeza. Cara, eu queria falar assim que uma coisa que eu adorei é que, apesar de não ter sido o seu intuito, essa conversa também, ela serve como quase um desabafo. Primeiro, né, a brincadeira, a coisa que você falou agora pro final da conversa, né, do babaca. Uhum. Não é ser babaca você viver a sua vida e sem estar ofendendo ninguém, nem prejudicando ninguém. O babaca é o cara que ele tá se mostrando, mas às custas de outras pessoas.
Não sei se eu falei no começo desse episódio, o que eu mais gosto no Storycasting é isso, né? Esse projeto que você tem de contar a vida das pessoas, o que eu mais gosto nele é isso. Eu fiquei, depois que você me convidou, eu fiquei a semana inteira pensando no que eu ia falar, né? Se eu ia fazer uma pauta pro programa. E aí eu falei assim, o Storycasting não é isso, né? O Storycasting é chegar lá e conversar. Não é uma entrevista porque eu sou importante, porque eu não sou importante. É uma entrevista com uma pessoa comum e que vai contar sua vida, né? Eu falei, pô, minha vida eu não preciso de pauta, minha vida, eu já sei minha vida, né? Eu vou contar
ideia, é que saia do coração.
Tá saindo do coração, tá saindo da hora, do que a gente tá conversando aqui, uma palavra que você fala e eu lembro de alguma coisa. Se tá desencontrado uma informação a outra, desculpe, porque na verdade tá saindo do coração mesmo as coisas que eu tô falando, e é um desabafo. Eu achei que eu ia fazer uma coisa bem mais leve, do tipo falar as coisas engraçadas do Japão, as coisas, o pessoal tem muito disso, né, de falar as coisas bizarras do Japão, né, e acabou que não, acabou que comecei a falar sobre coisas mais sérias, coisas que eu tinha preso dentro. Isso aqui é uma terapia, cara, isso é uma verdadeira terapia.
Você sabe,
cara,
que você não é a primeira pessoa a me falar isso, viu?
É uma terapia realmente, porque eu tinha isso preso dentro de mim, eu não sabia como eu ia fazer isso. A oportunidade de escrever pro tio Urude, eu falei, pô, vai ser aí que eu vou escrever, e pô, e foi aqui mesmo, né? Tamo na casa ainda, onde eu queria falar sobre isso mais seriamente. A gente tá falando sério mesmo sobre o que é a nossa vida aqui no Japão, e que reflete, que faz a gente ter uma reflexão sobre nossa vida aí no Brasil também, né? Storycast é isso, a gente escuta o que a pessoa tá falando e tenta colocar aquilo na nossa vida, né? Pô, a vida é isso, é feita de compartilhamento, não compartilhamento, um compartilhamento qualquer, um compartilhamento de experiência, né, cara? A gente tá compartilhando experiência, né? Eu vivi isso aqui, eu tô vendo isso daqui. Um cara uma vez falou pra mim assim, falou assim, ó, viver em outro país traz pra gente a habilidade de ver as coisas por cima. Eu falei, pô, o que esse cara tá querendo me dizer? Tá querendo dizer que a gente é mais do que todo mundo? Mas depois eu comecei a compreender, cara. Depois eu comecei a compreender o que ele queria me dizer com isso. Porque é muita coisa que a gente vê por aqui. A gente não tem como fazer essa comparação das coisas. A gente não tem como ver o que é simples, o que é mais difícil fazer. A gente não tem essa comparação, né? E viver em outro país e sofrer aqui nesse país, a gente consegue pegar essa comparação e fazer ela se refletir na nossa vida, né? É isso.
Eu tô até sem palavras. Nossa,
toda hora eu tenho que dar uma pausa, porque tá me emocionando muito falar sobre isso, que era uma coisa que eu queria muito falar, né, sobre isso. Eu não achei que ia ser o momento agora. Se você quiser, a gente pode trocar e falar das bizarrices do Japão, pra mim não tem problema.
Não, eu acho que esse aqui vai dar um programa excelente. E já aproveitando o ensejo, você não precisa se preocupar, porque você já está convidado pra voltar em outras oportunidades, pra contar outras histórias que você quiser contar, podem ser mais leves, podem ser pesadas, pode ser uma passagem da sua vida, o que você quiser.
Eu peço até que o pessoal, o público do Tio Urude, se quiser que eu fale lá no blog, se eu quiser que comente no blog, se tem alguma coisa que queira que eu escreva lá no blog, por favor, manda essas dicas pra gente, escreve aí no post desse episódio, em qualquer lugar.
Ou
aí.
Ou na
lá
fanpage,
no...
onde vocês quiserem.
Ou na fanpage, onde quiser, eu vou atrás pra pesquisar pra vocês, porque, na verdade, esse meu hiato lá é porque eu tenho muita coisa pra falar, mas não sei o que é escrever lá, né? Então, é isso. O pessoal que tá ouvindo, né, não sei até onde essa mensagem vai chegar e em quem essa mensagem vai chegar, mas o pessoal que tá ouvindo, tenta abrir um pouco a cabeça, né? Não pensar só, como a gente falou muito aqui, só sobre o glamour ou só sobre o cara babá que tá te falando alguma coisa do outro lado do mundo. Não, abre sua cabeça pra reflexão, né? Abre sua cabeça não só na intenção de ir pra outro país, mas na intenção de fazer alguma coisa no seu país. Porque a crise tá em todo lugar, a gente já falou disso, né? A crise já tá em todo lugar mesmo, e o legal mesmo é você se mudar, né? Se mudar tem que partir de dentro, você fazer essa mudança, né? E tentar fazer um mundo melhor, né? E é isso daí. Vale a pena, cara. Vale a pena muito, né? Você tentar fazer alguma coisa pelo mundo, ser mais útil, né, cara? Ser mais Sim. útil. A gente tá fazendo o nosso caminho, né? Nosso caminho a gente tá fazendo, né? Cada um vai trilhar pelo caminho que tá fazendo. Cada ação nossa coloca um tijolinho na frente do nosso caminho, né? Então, se você colocou um tijolo a mais ou um tijolo a menos, aí a culpa é sua, né? Então, essa experiência de estar no Japão me fez pensar muito nessas coisas, cara. É incrível como as mensagens subliminares estão realmente nos lugares aqui. Cada gesto, cada ação tem disso, né? Lógico, eu não tô vivendo só também dessas experiências. Ah, é o sábio, né? Todo lugar lá é sábio, né? Não, eu já vivi muita coisa errada aqui também, né? Eu vejo muita coisa errada aqui também, né? Mas no geral a gente aprende um pouco sobre como viver melhor, né? Nossa própria vida.
Eu já falei isso algumas vezes anteriormente, tá? Eu não sei como complementar nada aqui das suas explanações. Já te avisando, provavelmente eu vou dividir o seu cast em mais de um capítulo.
Conheci muita gente interessante que realmente tem um conteúdo para mostrar, que tem um coração gigante do tamanho do mundo, que cabe o mundo dentro do coração, né? Que é isso que a gente quer, né? É esse o meu propósito, é esse o seu propósito, né? A gente quer isso, né? Ter um coração gigante que cabe o mundo dentro, né? Então, não importa se eu tô no Japão, se você tá no Brasil, se o cara tá nos Estados Unidos, se o outro tá na Europa, né? A gente quer todo mundo dentro do nosso coração, né, cara? Então, é isso que vale, a amizade, né? Poder compartilhar as coisas, tanto as mais profundas, como foi esse cast, quanto as mais lúdicas, né? E assim a gente vai vivendo, né? Porque a vida é isso, né? A gente vai ficar perdendo tempo pra ficar reclamando das coisas e pra fazer coisas sem sentido. Sua vida não tem sentido fazer isso, né? Então, a gente vai fazendo isso daí, né?
Mas assim, cara, eu queria aproveitar desde já, agradecer demais. Pra quem não sabe, gente, o Roger tá de pé aí, acordou 6 horas da manhã, lá no Japão, praticamente, pra gente fazer essa gravação aqui.
Acordou não, me acordaram.
E assim, eu só posso agradecer, né, essa dedicação, esse interesse de fazer parte da coisa. Então assim, cara, mas... realmente muito obrigado.
Não, obrigado eu, cara. Obrigado eu por fazer parte disso, por estar gravando aqui com você. É uma honra estar gravando aqui. A conversa aqui com você flui de um jeito extraordinário, cara. Então pra mim é uma honra estar aqui e fazer parte disso.
E assim, eu vou te já entender novamente o convite pra futuramente você voltar pra contar outros tipos de história ou mesmo novos episódios que você viver da sua vida por aí. E pedir pra você uma coisa que eu peço pra todo mundo que vem aqui no programa. Normalmente é o convidado que nomeia o programa do Storycasting. Então, normalmente eu peço pra pessoa pensar em uma única palavra que represente aquilo que ela falou por aqui. Eu pensei em dois Obrigado. Possíveis nomes, mas eu quero ouvir depois qual é a sua proposta.
Obrigado por isso, tá? Obrigado.
Não precisa ser agora, não precisa me falar agora, né? Tá. Nós temos um tempinho antes do programa sair, então você tem até pelo menos umas 3-4 semanas pra pensar nisso.
Tá, vou pensar.
Eu tenho duas ideias, mas eu não quero falar pra não influenciar. Cara, muito obrigado mesmo pela gravação.
Marcelo, obrigado eu, cara. Obrigado eu. Quando quiser, estamos aí pra fazer novos episódios e falar sobre outras coisas. Pra falar... Nossa, faltou muita coisa. São... De Japão, se a gente for falar de Japão, pelo menos são 20 anos que eu tô aqui, né, cara? Então... É muita coisa que eu já vi, muita coisa engraçada. Se você quiser história engraçada, tem história engraçada. Se quiser história de brasileiro, tem história de brasileiro. Tem história de tudo aqui, cara. História de tudo aqui, né? Fora isso, a gente tem muita coisa pra viver ainda. E a gente... Obrigadão. É.